Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são as principais notícias do dia no UOL News. Sakamoto e eu conversamos agora com o advogado que representa o governador afastado do DF, Alberto Toron.
O que me parece importante nessa história pontuar, Sakamoto e ouvintes, é que tão logo o presidente Lula teve anunciada a sua vitória, o governador Ibanez a reconheceu, assim como reconheceu as decisões do Tribunal Superior Eleitoral. O governo Ibanez, governador Ibanez, vinha se aproximando do presidente Lula, tanto que teve uma interlocução muito eficiente com o governo de transição, que culminou na realização daquela magnífica solenidade de posse do presidente Lula com inteira segurança. Agora é preciso fazer uma pontuação. Não é o fato de a pessoa ser governador que automaticamente a coloca como alguém onisciente das coisas. Porque houve ali claramente um processo de sabotagem. E eu digo isso não apenas por conta do que mencionou o Sakamoto, aliás, com inteira propriedade, quando fala nos policiais, alguns se confraternizando, mas é preciso lembrar que faltou efetivo. Não é o governador que cuida de botar 300 ou 1.000 pessoas, 1.000 policiais nas ruas. Esse é um programa da Secretaria de Segurança Pública. O governador, ele cuida de educação, de saúde, de saneamento básico. Ele, formalmente, é o comandante supremo da Polícia Militar. Mas quem faz a estratégia, elabora o protocolo de segurança, são os órgãos de segurança. São coronéis, é o chefe da PM. Ou há até uma denúncia de que o coronel, o chefe da PM, teria retardado o envio de tropas. Isso se deu à revelia do governador. Isso para não falar num episódio que é de todos conhecido, e eu falei sobre isso no meu artigo publicado na Folha, que é a ausência do batalhão de guardas do Palácio do Planalto, que foi também alvo de comentários do jornalista Hélio Gaspari. E o próprio presidente Lula disse que o portão do Palácio do Planalto não foi arrombado. Então, houve aí uma mão invisível muito maior que passa ao largo do mando do governador nessa repulsiva manifestação golpista de vândalos que merece toda a repressão. Então, essa questão essencial aqui que a moça aludiu, se de saber se o governador era conivente, merece uma resposta clara, no sentido negativo. No sentido negativo. Ele prestou depoimento, já encerro, ele prestou depoimento espontaneamente, esclareceu este e outros fatos, e hoje entenderam por bem fazer a busca e apreensão. Não há nenhum problema. Fizeram a busca e apreensão, apreenderam lá dois computadores, ele sequer estava em Brasília. Nós não temos temor nenhum em relação à busca e apreensão, é importante lembrar, é um meio de se descobrir provas. E nós esperamos que se descubram as provas para elucidação completa e demonstração de que ele não foi conivente, não foi omisso e, ao contrário, repudia estes atos.
A ideia da reunião era tentar fazer um recomeço, né, da relação entre o governo Lula e as Forças Armadas, né? E aí ouvir o que o Lula espera das Forças Armadas com relação ao papel constitucional que elas cumprem, né? Importante papel constitucional que elas cumprem de defesa nacional, e ao mesmo tempo ouvir os pleitos das Forças Armadas, né, as demandas, como ele ouve também demandas de outros ministérios. Agora, no momento, e aí você tocou no ponto, Diego, no momento que estamos, se a gente vivesse uma democracia funcional e plena, as Forças Armadas não iam fazer demandas, elas só dariam justificativas. As Forças Armadas precisam se justificar e muito. Não adianta o ministro José Múcio falar: olha, garanto que as Forças Armadas não tiveram envolvimento, eu quero provas, né? Eu quero evidências, né? Porque até agora as evidências estão mostrando o contrário. seja por omissão, seja por leniência. Eu não estou dizendo aqui que a cúpula das Forças Armadas se juntaram e falaram, beleza, vamos tocar um golpe. Até porque se eles tivessem feito isso, um golpe tinha sido dado, né? E pelo fato de que uma maioria democrática das Forças Armadas negou-se a entrar na aventura golpista de Jair Bolsonaro e Caterva, é que a gente vive hoje uma democracia. Dito isso, é claro também que o que as evidências estão mostrando que grupos, que áreas das Forças Armadas, né, foram no mínimo omissas, né, para não dizer o mínimo, né? Você tem, a gente sabe a entrada e a influência do bolsonarismo dentro das Forças Armadas. A gente viu a quantidade de generais da reserva, de pessoas apoiando as manifestações golpistas, familiares de militares, militares da ativa indo até a manifestação golpista lá na frente do QG do Exército. O próprio Exército que se negou durante um bom tempo de remover aquele golpismo, aquele entulho golpista do seu entorno. Sabe, não é chegar atirando, mas é remover e falar assim, gente, não pode, isso aqui é uma área de segurança nacional. Não fizeram isso. O próprio Zé Múcio acreditava que era possível fazer o quê? Desidratação paulatina. Não houve. Houve, diminuiu o número e aí, de repente, no 8 de janeiro, veio gente de todo o Brasil, usou aquilo como trampolim e, voilá, destruiu a Praça dos Três Poderes. Então, o que acontece é que tem muitas responsabilidades para ser apuradas, e não apenas de pessoas que participaram, das manifestações, pessoas que permitiram que essas manifestações acontecessem. E se não houver punição, inclusive dos militares que se omitiram, a nossa democracia vai ser uma democracia tutelada. Em nenhum momento eu quis dizer, por exemplo, que você não pode ter médicos que são criminosos. A gente tem, inclusive, psicopatas, tivemos
Sim.
casos, né? De médico, agora temos visto enfermeiros, anestesistas, outros médicos que envolvidos em casos de estupro de parturientes, né, ou outros casos que já tivemos, a Roger Abdelmacy, entre tantas outras, a gente sabe que a loucura, a maldade, a sensação de impunidade acontece em qualquer classe social, qualquer grupo, inclusive entre médicos, né? É que essa situação ela chamou atenção. Dado a condição pitoresca de tudo isso, né? É uma pessoa que está numa das faculdades mais prestigiosas do país, né? Que se acha no direito de achar que não vai ser pega, de sumir com dinheiro, pegar o dinheiro, colocar, apostar, começar a apostar. Não é que ela está apostando, é numa coisa com um retorno garantido. Ela começa a apostar em casa lotérica, né? Então, por isso que a pergunta, inclusive, é a respeito do estado mental da pessoa, né? Como é que a pessoa acha que vai conseguir recuperar um prejuízo, ou dobrar o dinheiro, ou ganhar dinheiro e devolver para o caixa da universidade, ficar com lucro? Como é que a pessoa acha que isso é possível, né? Será que a pessoa ela está bem, ou é uma sensação absurda e incrível de impunidade, né? Será que ela se tornou, será que ela se tornou uma pessoa tão fria, assim, tão cheia de si, que é capaz de achar que não seria punido em nenhuma circunstância, né? Então, tudo isso, na verdade, chamou muito a atenção, virou meme. E é claro, como a delegada mesmo falou, você tem 110 pessoas agora que vão ter que correr atrás do prejuízo, né?
Verdade. Mas enfim, é meme, é engraçado, mas como você bem destacou, né? É um crime e tem que ser punido, né? Independentemente da posição dela. Vá alguém roubar qualquer coisa no mercado para ver se não é preso, né? E por isso que eu perguntei até se não
É,
caminha
exatamente.
flagrante.
Exatamente, Diego. Ainda bem que você levantou, né? Imagina só, você tem 1 milhão. E é isso, na verdade, que é complicado. Eu não estou, pelo amor de Deus, gente, não acho que eu estou numa sanha punitivista de falar prende, mata, bate. Não é isso, de maneira alguma. Mas olha que tristeza. Tipo, ela foi pega, roubou 1 milhão, né? Roubou 1 milhão. Foi um roubo de 1 milhão de reais. E ela tá solta, né? Então, e a gente tem casos, mesmo que não são flagrantes, muitas vezes de pessoas que roubam por furto famélico, uma galinha, 1 quilo de carne, alguma coisa assim, e acaba, na verdade, preso, amargando um tempão preso, e aí adivinha a cor da pele, a classe social da pessoa que faz isso, né? Então, isso é um bom exemplo. A gente poderia, na verdade, demandar que isso fosse aplicado a todo mundo, e não apenas às pessoas brancas e que fazem parte de um seleto grupo da sociedade.
Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde.
UOL.